Doutor Vladimir Haroldo, já que estamos falando de recursos federais para os municípios e estados, como é que a Confederação acompanhou e está avaliando esses desvios de recursos da Covid-19 enviada pelo governo Bolsonaro para estados e municípios, inclusive com várias operações da Polícia Federal?
A gente lamenta muito que isso ainda esteja ocorrendo no nosso país, especialmente num momento como este. E se efetivamente comprovado, o que foi levantado até então são suspeitas. Precisa averiguar, precisa trabalhar isso, precisa dar o direito a quem for acusado de se manifestar, de fazer a defesa, comprovado. Evidentemente que quem comete desvio de conduta tem que pagar por esse desvio, né? Tem que assumir esse risco e ser penalizado. É isso que nós entendemos. Nós não concordamos com desvio de conduta, especialmente com dinheiro público, quando mais em situação normal a gente não concorda com isso. Imagina numa situação como esta, quando mais a população brasileira está precisando dos serviços públicos. Se isso ocorre, ocorreu, está ocorrendo, é muito lamentável. Nós não concordamos com isso. Agora, evidentemente que são situações pontuais. A grande maioria dos gestores públicos municipais, a grande maioria mesmo, são pessoas de bem comprometidas com a sua população, comprometidas com o desenvolvimento social e econômico da sua comunidade. Eu tenho absoluta tranquilidade quanto a isso, né? Se um prefeito ou prefeita ou outro cometer alguns desvio de conduta, que pague por isso. Mas a grande maioria dos prefeitos e prefeitas do Nordeste e de todo o Brasil estão cuidando muito bem do dinheiro público e aplicando da melhor maneira possível.
Agora, o que é que a Confederação Nacional dos Municípios pode também fazer em relação à punição desses prefeitos irresponsáveis que desviam dinheiro da Covid, dinheiro para salvar a vida? Por exemplo, um município desse, comprovado que ele desviou dinheiro, que ele corrompeu, ele pode ser afastado da Confederação Nacional dos Municípios?
Não porque nós trabalhamos com o município. A Confederação Nacional e as entidades estaduais, elas trabalham o fortalecimento dos municípios, da gestão local, né? Então, uma população que, porventura, um gestor, em determinado momento, tenha cometido esses desvios. Não. O controle interno, os controles externos, o Ministério Público, esses órgãos de controle estão aí para tomarem as medidas cabíveis e necessárias e punirem, se efetivamente comprovado esta situação. Nós não. Nós trabalhamos no fortalecimento do município e da gestão. Então, nós não podemos, né, abandonar este município, que porventura isto tenha acontecido, porque nós estaríamos abandonando a população que vive neste município. A nossa luta, a nossa batalha é para melhorar, não é para botar o dinheiro no caixa para atender o prefeito, para atender o gestor, é para atender a população que vive naquele município. É para atender e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nos municípios brasileiros. Então, esse é o compromisso do movimento municipalista brasileiro. Mas a grande maioria, você veja bem, quantos casos de desvio de recursos acontecem no mandato, num período de 4 anos? Vamos imaginar 20, 30, 40, vamos imaginar 50 a cada 4 anos. Nós somos 5.568 municípios no Brasil. Então, a grande maioria procura prestar um serviço de qualidade e atender a sua população. E nós temos muito, mas muitos bons exemplos. Evidentemente que quando acontece uma situação como essa, o destaque na mídia, e não tem como ser diferente, ele acontece. Há um destaque muito maior quando acontece um desvio de conduta do que quando acontece uma iniciativa nova, positiva, adequada e que trouxe crescimento econômico e social para aquela comunidade. Então, infelizmente, aqui no Brasil, como no mundo todo, infelizmente acontece esse tipo de situação. E acontecendo, quem comete esse desvio, quem comete a improbidade, precisa ser punido, e nós concordamos com essa punição e não defendemos e não concordamos com esse tipo de atitude.
Doutor Haroldo, o prefeito aqui do Recife, Geraldo Júlio, ele reclamou que o governo federal tem repassado poucos recursos para as prefeituras de capitais e os municípios em geral. Está dizendo que o Bolsonaro está ajudando pouco. Em relação a isso, eu gostaria de saber o seguinte, senhor. Dos últimos governos para cá, quem mais ajudou os municípios?
Não é o governo Bolsonaro. É uma situação da Federação Brasileira. Nós estamos participando apenas com 19% no bolo tributário. De 88 para cá, todos os governos que passaram pelo Palácio do Planalto transferiram responsabilidades para os gestores locais que antes eram suas e não transferiram na mesma proporção os recursos necessários para que a gente pudesse fazer frente a essas novas responsabilidades. Hoje nós precisaríamos estar com uma participação de no mínimo 25% no bolo tributário. Estamos participando com apenas 19%. Esta é a situação. É isso que nós precisamos discutir na reforma tributária. E o ministro Paulo Guedes se comprometeu com a gente. Essa concentração de recursos na União não tem dado certo. O recurso precisa estar aonde as pessoas estão. O recurso precisa ser transferido para quem presta a maior parte dos serviços públicos à população brasileira. E quem faz isso são os municípios. Independente se é a capital, se é a região metropolitana, se é o município médio, de médio porte, do interior ou de pequeno porte, são eles que prestam os serviços públicos à população brasileira. E é isso que nós precisamos discutir numa reforma tributária. Primeiro, quais são as nossas responsabilidades, as nossas atribuições e, proporcionalmente, a nossa participação no bolo tributário. Não dá mais para a gente ficar com apenas 19%. Nós precisamos elevar a nossa participação.
Os municípios brasileiros são o patinho feio dessa composição dos recursos federais?
Eu lamento muito que no Brasil a gente tenha, em relação à gestão local, os países mais desenvolvidos, você pega a Alemanha, por exemplo. A Alemanha compartilha 50% da arrecadação da Federação Alemã, fica com os municípios. Por quê? Porque eles entendem que o município, que a gestão local, é sim a ferramenta mais importante na prestação do serviço público. E se nós colocarmos a condição para que o gestor público possa e tenha uma situação financeira adequada, nós vamos melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil. O Brasil precisa compreender isso. Me parece que o ministro Paulo Guedes tem esse entendimento. Agora, não resolve apenas ter um entendimento. Precisa colocar isso em prática. né? Coloca o dinheiro lá na ponta e fiscaliza, como você falou. Joga uma fiscalização pesada, né? Para que não se cometa, né? Se não faça bobagem, mas dê a condição do gestor poder prestar serviços de qualidade. Educação, ensino fundamental, quem faz? Merenda escolar, quem coloca nas escolas? Transporte escolar, atenção básica na saúde. E muitas vezes, nós atendendo a área da saúde até na média e na alta complexidade. Serviços de estrada, transporte da nossa produção. Os municípios que têm produção primária não arrecadam nada por isso, mas têm uma importante função no equilíbrio da balança comercial brasileira. O governo precisa compreender isso. É por isso que aconteceu, lá em 96, a Lei Kandir, para equilibrar a balança comercial brasileira. Mas o governo central não fez a compensação devida aos municípios produtores. Então, a gestão local, ela vem sendo deixada de lado, né, ao longo de todo este período. Nós precisamos mudar isso. E a reforma tributária é uma oportunidade para que isso possa efetivamente acontecer. Eu entendo que o governo do presidente Lula ajudou muitos municípios. Nós tivemos muitos avanços no governo do presidente Lula, alguns avanços no governo da presidente Dilma. Estou falando desses governos porque foi quando eu comecei a trabalhar mais efetivamente a questão nacional. O governo do presidente Temer, mesmo num período de um ano e pouco, a gente avançou significativamente também e estamos trabalhando agora com o governo do presidente Bolsonaro. Infelizmente, quando a gente estava encaminhando alguns pontos, algumas pautas que seriam importantes para a situação financeira e para a situação estruturante da gestão local, infelizmente, aconteceu esta situação da Covid-19. Mas, evidentemente, que agora precisa trabalhar essa situação pontual, estamos trabalhando, né, construindo aquilo que é possível, e logo que isso passar, a gente possa retomar a discussão da pauta estruturante para os municípios brasileiros.
Em relação a isso aí, vocês criaram com o Congresso, os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, os prefeitos, um congresso chamado Pacto pelos Municípios, né? O Pacto Federativo para os Municípios. Dentro desse pacto, além dessa repactuação do FPM, o que é que vocês pedem mais ao governo?
O Pacto Federativo é aquela proposta da 188, da PEC 188. Né? Tem muita coisa nela que a gente está concordando. Petróleo arrecadado pela União para estados e municípios. O que a proposta está dizendo? 30% no primeiro momento, no primeiro ano, e um aumento, um acréscimo de 5% ao ano em 8 anos, chegando a 70% do valor, então, em 8 anos. Isto é aquela história de inverter a lógica da pirâmide atual. Começaria pela distribuição do royalties do petróleo. Infelizmente, esta matéria, a discussão parou, foi deixada de lado por conta da pandemia. Agora a gente deve retomar essa discussão. Por outro lado, então, este é um ponto positivo, só para te dar um exemplo. Qual é o ponto negativo nessa proposta de Pacto Federativo, da PEC 188? É que ela extingue, na proposta, ela extingue 1.252 municípios no Brasil. Isto não é alternativa, isto não é solução. Ah, mas os municípios têm uma estrutura que consome boa parte da sua arrecadação. Verdade. Mas você sabe quanto da arrecadação total do Brasil fica para esses 1.252 municípios, 0,7% do que é a arrecadação do Brasil. Então, a pergunta que eu tenho feito para o governo é a seguinte: o problema fiscal do Brasil está em 0,7%? Nos 99,3% não tem problema nenhum? Então, você precisa discutir não a extinção de municípios. Você precisa discutir uma questão de reforma administrativa adequada conforme o tamanho de cada município.
Se você... Mas, doutor Haroldo, eu acompanhei isso aí de perto. Quando eles colocaram essa questão da extinção dos municípios, foi aquela história: vamos botar o bode dentro da sala para o governo chegar junto e negociar. Aliás, os municípios e o Congresso chegar junto e negociar. Não foi aquele bode, não, dentro da sala?
Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque não dá para você extinguir o município agora, que foi criado há 105, 110 anos atrás. Como que você faz isso? É? E para onde? E esses municípios extintos vão pertencer a quem? A 800 municípios? Consultar os prefeitos? A gestão...
De... Agora, eu fiz vários livros aqui. Inclusive, eu percorri aqui 10 mil quilômetros no Nordeste, fui a vários municípios. A gente chega em estados aqui no Nordeste que tem municípios com duas ruas. Então, eram municípios que têm estrutura de distritos e hoje são municípios. Isso não está errado?
Então, você pode até... Isso tem acontecido. Né? Assim como hoje tem distritos que deveriam ser levados à condição de municípios. Aí você pode me perguntar: então você defende a criação de novos municípios? Talvez na região norte do estado, do país, desculpa, talvez na região centro-oeste do Brasil. Nós temos Altamira, no Pará, que o segundo distrito, o primeiro distrito, só para quem estiver nos ouvindo compreender, o primeiro distrito é a sede do município. Então, lá em Altamira, o segundo distrito está a mais de 1.000 quilômetros de distância da sede do município. Tem uma população de 15 mil habitantes. Será que não seria viável criar um novo município lá? Claro que sim. Agora, tem regiões do Brasil, você pega o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem espaço para a criação de municípios. O sul do Brasil como um todo. Entendeu? Então, essa discussão que nós temos que fazer. E um regramento, né, muito rígido, né, com critérios muito bem definidos para a criação de novos municípios. Aqueles que estão criados, não tem como voltar atrás. Né? Há quantos anos estão criados? Você volta atrás? Não volta. Agora, como é que você pode organizar esses municípios menores? Com uma reforma administrativa, criando critérios, estabelecendo critérios de estrutura administrativa para esses municípios. Agora, a União, ela é muito culpada por conta disso. Sempre que ela coloca um recurso, um projeto, um programa à disposição do município, quase que sempre o município precisa criar uma estrutura para atender este programa, para atender esse projeto do governo federal. O Bolsa Família é um exemplo. O Bolsa Família, a população entende que é um programa do governo federal. Poucos sabem que, se não fosse a gestão local, não existiria Bolsa Família. É a gestão local que trabalha todos os dados, que trabalha todas as informações. E pior, a responsabilidade destas informações vai para a conta do gestor local. Então, além de efetuar esse trabalho que é importante, que tem que fazer, que eu concordo, você acaba tendo que responder por tudo isso para os órgãos de controle. Então, levando em conta também a participação importante e decisiva dos municípios brasileiros nesse processo.